Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
O AVC, acidente vascular cerebral, é uma das principais causas de morte no Brasil. Também é atribuído ao AVC a principal causa de incapacidade no mundo. Pesquisador do assunto, vamos conversar com o professor Otávio Pontes Neto, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, chefe do Serviço de Neurologia Vascular e Emergências Neurológicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão e presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cérebrovasculares. É um prazer tê-lo aqui, professor Otávio Pontes. Seja bem-vindo. E eu já começo, então, perguntando o que é o AVC, professor.
Obrigado, Mel. O acidente vascular cerebral ele é um problema nos vasos do cérebro. Né? Existem dois grandes tipos, né? O acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. Né? O isquêmico, que é em torno de 80% dos casos, ele é causado por um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Então essa artéria entope e uma região do cérebro fica sem receber sangue, e sem receber sangue ela fica sem nutrientes, sem oxigênio e acaba morrendo. Né? Então fica uma região do cérebro sem receber sangue e morre rapidamente. E o AVC hemorrágico, que é em torno de 20% dos casos, ele é causado por uma ruptura de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Essa artéria rompe e existe extravasamento de sangue para dentro do parênquima do cérebro, né? E isso leva também à morte de neurônios, né, e células do cérebro. Então esses eventos, né, vasculares, esses distúrbios vasculares do cérebro levam a déficits neurológicos, né? Sejam fraquezas de um lado do corpo, dificuldade para falar, e isso é incapacitante. E essa doença é, como você falou, né, é a segunda maior causa de morte no Brasil e a segunda maior causa de morte no mundo. Né? A gente estima que a cada 6 pessoas no mundo, uma delas vai ter um AVC, e acima de 40 anos de idade, a cada 4 pessoas no mundo, uma delas vai ter um AVC na vida. É uma doença extremamente prevalente, então.
A impressão que a gente tem, professor, é que hoje em dia o AVC, ele acaba por pessoas mais jovens têm AVC hoje em dia, né? Isso, ou é uma impressão da gente, sempre foi assim?
O acidente vascular cerebral ele pode acontecer desde o recém-nascido até o hiperidoso, em qualquer idade. Tá? Ele é mais comum a partir da quinta década, e a partir da quinta década, a cada 10 anos a incidência da doença dobra. Né? Então, no idoso, por exemplo, ela é bem mais frequente. Agora, o que a gente tem visto é que, por causa dos controles inadequados dos fatores de risco e outras condições, está cada vez mais comum a gente fazer diagnóstico de acidente vascular cerebral em pacientes jovens, né? Às vezes por exposição inadequada e fatores de riscos próprios da juventude, né? Como o uso de anticoncepcionais orais, né? Uso de suplementos alimentares errados, alimentação inadequada, sedentarismo, né? Uso de drogas, né? Que causam a vasoconstrição das artérias do cérebro, como cocaína, crack, né? Drogas ilícitas. Então, esses fatores de risco, em geral, podem causar AVC no jovem, né? E um fato é que nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a Rússia, ainda a China, o grupo BRIC, né? Nesses países, o AVC, a média de idade é em torno de 10 a 15 anos mais jovem do que nos países desenvolvidos do primeiro mundo. Né? Então, o AVC nos países em desenvolvimento, ele afeta uma faixa etária mais jovem e ainda economicamente produtiva, né, mais produtiva, mais necessária, né, para uma família do que nos países desenvolvidos. Isso aumenta o impacto da doença no nosso contexto socioeconômico.
E quando a gente fala da alimentação como um risco, o que seria essa alimentação que põe em risco a pessoa ao AVC?
O AVC, até 90% dos casos de AVC podem ser prevenidos com o controle dos fatores de risco. Né? E a alimentação é um desses fatores, né? Alimentação inadequada. Então, é alimentação com excesso de sal, né? Com excesso de gorduras, de frituras, né? Alimentação com muito excesso de carboidratos de rápido metabolismo, como esses sucos com muito açúcar, né? Ou refrigerantes que têm muito açúcar. Né? Então, esses alimentos, eles ao longo prazo, levam à obesidade e levam a uma tendência a diabetes mellitus, e esses fatores de risco em conjunto aumentam substancialmente o risco de doenças cardiovasculares.
Bom, e nós falamos do AVC isquêmico e o hemorrágico, né? E qual deles é o mais grave?
O AVC hemorrágico, ele costuma ser mais grave do que o AVC isquêmico. Ele é uma minoria dos casos, em torno de 20% dos casos, mas pelo próprio fato do sangue extravasar dentro do cérebro, né, ele acaba irritando áreas do cérebro e ele é tóxico aos neurônios, né? O sangue, ele é tóxico aos neurônios quando ele está fora dos vasos. E isso, existe também um aumento da pressão dentro da cabeça por causa do hematoma, um efeito de massa, um efeito expansivo do hematoma, comprimindo outras estruturas. É como se eu tivesse uma laranja ou um ovo, né, dentro da cabeça. E o crânio, ele é uma estrutura rígida de osso, ele não distende. Então, se eu coloco um corpo estranho dentro da cabeça, isso aumenta a pressão dentro do crânio, e a pressão aumentada dentro do crânio, ela é pior. Então, o AVC hemorrágico, ele tem uma mortalidade muito maior e um tratamento mais difícil do que o do AVC isquêmico, né? É importante ressaltar que o AVC hemorrágico, existem uma série de diferentes doenças que levam ao AVC hemorrágico. Pode ser por causa da pressão alta, pode ser por causa só de uma hipertensão descontrolada, mas pode ser também por causa de um problema na parede do vaso chamado aneurisma, né, que é uma malformação na parede do vaso, que pode romper e levar ao extravasamento de sangue. Então, é uma doença que também tem seu tratamento e pode ser prevenida também.
E os sintomas de um AVC e o outro, eles são diferentes?
Não, eles são muito semelhantes, né? Tanto o AVC isquêmico como o AVC hemorrágico, a apresentação clínica, né, os sintomas que o paciente tem na hora, eles são muito semelhantes. Não dá para distinguir com certeza só pela história do paciente ou pelo exame do paciente neurológico. Só examinando não dá para saber se é AVC isquêmico ou hemorrágico. Esse é um ponto muito importante. Para eu diagnosticar um AVC isquêmico ou hemorrágico, eu preciso de um exame de neuroimagem, ou uma tomografia ou uma ressonância. Isso dificulta o tratamento do AVC, porque você imagina que o hospital tem que ter uma ressonância 24 horas, ou uma tomografia, pelo menos, 24 horas, para ser apto a tratar adequadamente o AVC, porque o tratamento do AVC isquêmico é completamente diferente do AVC hemorrágico. Num, você tem um vaso que está entupido, e eu tenho que desentupir esse vaso. No outro, eu tenho um vaso que rompeu, extravasou sangue fora do cérebro, ou para dentro do cérebro, na verdade, e o tratamento é completamente diferente, né? Então, isso dificulta e a gente precisa ter mais hospitais preparados para atendimento de AVC na nossa região, né?
Falando de preparo, né, os médicos hoje em dia, principalmente os médicos da rede pública, eles estão aptos a reconhecer uma pessoa que chega para atendimento com AVC?
Cada vez mais. Eu diria que não ainda está no nível ideal a capacitação, né? A gente tem feito campanhas de esclarecimento, de treinamento, de capacitação de profissionais de saúde, não só o médico, mas enfermeiros, profissionais de saúde em geral, né, que estão no fronte de batalha aí, no atendimento primário, nas UPAs, né, nos SAMUs, nas ambulâncias. Então, eles têm sido capacitados e isso está melhorando, né, mas é importante que exista uma capacitação periódica, né, porque esses profissionais que trabalham na rede básica, eles mudam muito de emprego, né, e eles mudam muito de local, existe uma rotação muito grande de profissionais. Então, é preciso campanhas periódicas de treinamento e capacitação, como a gente faz com outras doenças, como a dengue, como zika, né? Esse tipo de capacitação é fundamental para aumentar o reconhecimento dos sintomas do AVC, né, que é uma urgência médica.
E quais são esses sintomas?
O AVC geralmente se manifesta de forma súbita. Ele começa subitamente com um déficit neurológico. Então, são 5 os sintomas principais. Fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo. Então, a perna fraca, o braço fraco, a boca torta de um lado do corpo, né? Dormência, formigamento súbito de um lado do corpo, na boca, no braço e na perna, de um lado. Perda súbita da visão em um ou ambos os olhos, né? Dificuldade súbita para falar ou para entender. Então, a pessoa não consegue se expressar, ela não consegue achar as palavras ou não consegue entender o que os outros falam. Perda súbita da coordenação de um lado do corpo, dificuldade para andar, né? A mão descoordenada, que não consegue alcançar um objeto adequadamente ou dificuldade para andar. E, em alguns casos, uma cefaleia explosiva súbita, intensa, né? que a gente chama de cefaleia entrovoada, uma cefaleia intensa, súbita, de início súbito. Diferente daquela cefaleia que a gente tem da enxaqueca, que vai começando devagarzinho, vai aumentando, aumentando. Pode até ficar forte, mas ela tem início gradual, instalação gradual. A cefaleia do AVC, geralmente, ela é explosiva e súbita. É importante ressaltar, entretanto, Mel, que a maior parte dos pacientes com AVC não tem dor. Né? Diferente do infarto do coração, o infarto do miocárdio, em que a dor no peito é um sintoma proeminente e o paciente procura o hospital com urgência porque ele está sentindo dor no peito, né? Às vezes, sem saber que está tendo AVC, infarto do coração, ele vai para o hospital porque ele está com dor no peito. Uhum. Já no AVC, geralmente o AVC não dói. O que o paciente tem é uma fraqueza do lado do corpo, uma dificuldade para falar, uma alteração na visão. E esses sintomas não são necessariamente percebidos pela população como sintomas de urgência.
Sim.
Eles acham que, às vezes, se deitar, se tomar um calmante, se tomar um remédio à pressão, isso vai melhorar e vai passar, e quando não é verdade, né? Então, a população tem que entender que, diante de um desses sintomas que eu falei, de início súbito, é fundamental ligar rapidamente para o 92, né, com o SAMU, para que o paciente seja rapidamente levado para um hospital que tenha atendimento de AVC e que a gente possa diagnosticar e tratar esse AVC.
E quais são as sequelas que um AVC deixa na pessoa?
O AVC pode, desde sequelas simples, como, por exemplo, uma dormência de um lado do corpo, né, sintomas menos incapacitantes, até o óbito. Né? O AVC pode levar ao óbito nos primeiros dias, nos casos mais graves. Né? O mais comum, em torno de 20% dos pacientes evolui para óbito mesmo, até durante a internação. Né? São aqueles casos mais graves. Já dos pacientes que sobrevivem, até 50% podem ter sequelas incapacitantes, como dificuldade para andar, né, dificuldade para mexer um lado do corpo, dificuldade para falar, né, são sintomas muito incapacitantes. Não se imagina numa família de classe média no Brasil, né, em que o pai e a mãe têm que trabalhar para sustentar uma família, né, e um deles tem um AVC, o outro, e não vai, esse paciente não vai conseguir, às vezes, se vestir, não vai conseguir voltar ao trabalho, não vai conseguir tomar banho sozinho, não vai conseguir comer sozinho. E o outro cônjuge vai ter que, às vezes, parar de trabalhar para cuidar dele ou então trabalhar dobrado para pagar um cuidador. Né? Então, você imagina o impacto dessa doença na nossa sociedade. Né? É uma doença que é muito incapacitante. Felizmente, ela é possível prevenir e é possível tratar. Essa doença, ela é prevenível e é tratável. Né?
Tá, mas antes do senhor falar sobre a prevenção e o tratamento, eu gostaria que o senhor me dissesse se essas sequelas, elas são reversíveis?
Até certo ponto, sim. Né? Até nos primeiros 2 anos depois do AVC, é possível ver uma melhora progressiva dos sintomas. Né? Muitas vezes o paciente sai do hospital ainda sem andar e com reabilitação, com fisioterapia, fonoaudiologia, com cuidados de terapia ocupacional, apoio psicológico. Quer dizer, quando ele é tratado adequadamente, é possível reabilitar esse paciente. Outras áreas do cérebro acabam assumindo a função daquelas áreas que foram perdidas. Né? É o que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. E quando isso é ajudado por um programa de reabilitação bem feito, muitos pacientes voltam ao trabalho, voltam a andar, voltam até a ficar independentes. Né? O que a gente sabe em geral é que, se a gente dividir os 100% dos casos de AVC, então, em torno de 20 a 25% vai evoluir para o óbito, infelizmente. Em torno de 25% em 6 meses vai estar ainda incapacitado e completamente dependente. 25% vão ficar com sequelas motoras, mas relativamente independentes dos cuidados e até voltando ao trabalho, e 25% vão ficar bem, completamente sem sequelas. Então, mas a gente pode dividir mais ou menos esses 4 o cenário dos pacientes que têm acidente vascular cerebral.
E por que o AVC mata tanto no Brasil?
É uma pergunta difícil de responder, mas que a gente tem indícios fortes de que existem alguns aspectos que certamente contribuem. Primeiro, a própria composição étnica do Brasil, do brasileiro, né, multirracial, né, parece favorecer um pouco doenças cardiovasculares. Segundo, o controle inadequado dos fatores de risco. A doença, no Brasil, ainda é feito muito pouco avaliação, assim, da qualidade do atendimento de prevenção primária. Então, existem remédios para prevenção primária disponíveis na rede pública, programas do governo, distribuição de remédios, como a farmácia popular, que melhoram o controle da pressão alta, da diabetes, que são os principais vilões no aumento do AVC, mas o controle da população ainda, dos fatores de risco, ainda é muito inadequado. Então, isso aumenta a incidência e a gravidade dos AVCs. Outro ponto é que a doença era muito negligenciada no país, até recentemente, né? Existe muito desconhecimento, ainda existe muito desconhecimento sobre a doença. As pessoas não percebem que a AVC tem tratamento e tem prevenção. E isso causa um certo niilismo, né? Um certo descuido da população em relação ao AVC. Vou dar um exemplo clássico disso, mas o AVC era conhecido na população como derrame, né?
Justo.
Ele é muito conhecido como derrame. A gente tem combatido muito esse termo derrame, né? Primeiro porque ele lembra mais o AVC hemorrágico.
Uhum.
Que eu falei para você, é uma minoria dos casos, em torno de 20% dos casos. Na maioria das vezes não derramou nada, né?
Uhum.
Na maioria das vezes um vaso entupiu no cérebro, né? E além disso, um outro fato importante é que o derrame passa, esse termo derrame passa uma ideia niilista de que não tem mais nada o que ser feito. Não adianta chorar o leite derramado, né? Passa uma ideia de que AVC não tem tratamento, quando na verdade isso é uma mentira. AVC não só tem tratamento, como é uma emergência médica. Né? Então, essa ideia de que AVC é uma doença tratável, ela é relativamente... ela tem sido incorporada ainda com muita lentamente na nossa sociedade. Felizmente, isso tem mudado nos últimos anos, com a criação de publicação de alguns, né, algumas portarias do Ministério da Saúde, a atuação da sociedade civil e as sociedades médicas em campanhas de esclarecimento, né? A gente ganhou o prêmio em 2011 da melhor campanha do mundo de combate ao AVC pela World Stroke Organization. Ano passado fomos vice-campeões com a segunda melhor campanha do mundo, né? Os times do Campeonato Brasileiro entraram em campo, né? Com faixas, com camisas do AVC, né? Se a gente não envolver futebol, a gente não consegue nada em termos de marketing no Brasil, né? Então isso acabou aumentando a conscientização da população sobre os sintomas do AVC, mas ainda existe pouco espaço para a gente divulgar. Por isso que eu agradeço até a oportunidade de divulgar esses conceitos, porque a população tem que entender que AVC é uma doença tratável e que tem prevenção. Né?
E como é a prevenção do AVC?
Então, é possível reduzir, Mel, em até 90% o risco de AVC de um indivíduo com controle de alguns fatores de risco. Né? Quais são eles? Controle da pressão alta, controle do diabetes, parar de fumar, né? Com uma alimentação mais regrada, fazer exercício 30 minutos, 3 a 4 vezes por semana, né? Exercícios aeróbicos, controlar a fibrilação atrial, que é uma arritmia no coração que forma coágulos no coração. Então existem remédios que afinam o sangue e diminuem o risco de AVC nesses pacientes, né? Controle do tratamento da apneia do sono, né? Que é uma outra doença que aumenta o risco de AVC, controle da obesidade, né? Então, controle do colesterol elevado, colesterol alto, né? Uma dieta mais adequada, o que a gente chama de dieta mediterrânea, né?
Uhum.
Que é aquela dieta que tem muitas verduras, frutas, com nozes, né? Com grãos, que tem alimentos mais integrados, com menos carne vermelha e mais peixe, com azeite de oliva, né? Várias porções ao dia desses tipos de alimentos e evitar gorduras saturadas, né? Frituras, né? Às vezes até uma dosezinha de vinho, né? Um pouco ao dia, em quem não é hipertenso, em quem não tem outros fatores de risco, pode até ajudar no controle, né, do AVC, mas em geral, então esses fatores de risco juntos, se controlados adequadamente, isso pode reduzir até em 90% o risco de AVC. Então é importante que quem tem história de AVC na família, né, quem tem alguma dessas condições que eu falei, procure um neurologista, procure um cardiologista para fazer uma prevenção adequada e evitar doenças cardiovasculares. Né?
Essa seria a prevenção.
E essa seria a prevenção, isso.
E o tratamento?
O tratamento, isso é um ponto importante. AVC tem tratamento, mas ele é uma urgência médica. Né?
Uhum.
O cérebro, ele morre muito rapidamente diante da falta de oxigênio e de combustível, que é a glicose. Então, quando uma artéria do cérebro entope, a gente tem poucas horas para abrir essa artéria e restaurar o fluxo sanguíneo para essa área que tá morrendo do cérebro. Né? A velocidade de morte do cérebro, das células do cérebro, chega a ser 1,9 milhões de neurônios por minuto.
Muito rápido.
Né? Muito rápido. O cérebro tem uma demanda metabólica muito grande. Ele pesa 1,5 kg, mas ele consome 30%, 25% a 30% do débito cardíaco, do sangue, do oxigênio do organismo. Então, diante de um sintoma de AVC, o paciente ele tem que ser encaminhado para um hospital que tenha tratamento de AVC. Ele vai fazer uma tomografia, que vai dizer se ele tem um AVC isquêmico ou hemorrágico. E se for um AVC isquêmico, já existem alguns remédios que a gente pode dar na veia do paciente para desobstruir essa artéria que está entupida. Existe um remédio chamado trombolítico, que é o trombo vem de coágulo e lítico de quebrar.
Uhum.
É um remédio que dissolve coágulo. Né? E geralmente, ele, como é um coágulo que está entupindo a artéria do cérebro, se eu administro esse remédio na veia do paciente, com bolos, e depois durante uma hora ele fica correndo na veia esse remédio, com um soro, esse remédio vai dissolvendo o coágulo e a artéria volta a abrir. Só que esse remédio só pode ser dado nas primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, e quanto mais tempo passar, maior é a chance do paciente continuar com sequelas, né? Então, a gente costuma dizer que tempo é cérebro. Tempo perdido nessa hora, na fase aguda do AVC, é cérebro perdido. É uma chance maior do paciente ficar com sequelas, né?
Então, desculpa, professor, mas aquelas pessoas, então, que estão com os sintomas há alguns dias, mas não perceberam, não sentiram, assim, não eram sintomas intensos, né? E ela só vai realmente se preocupar e procurar um médico quando o sintoma se torna mais intenso, ela não adianta que ela não... Esse remédio não vai fazer efeito nessa pessoa.
Ainda adianta, né? O paciente com sintomas de AVC deve procurar o médico assim que possível. Mesmo que tenha passado a janela para usar trombolítico, nas 4 horas e meia, ele deve procurar um médico para saber por que ele teve aquele AVC, para controlar as complicações do AVC, né? E além disso, para a gente começar a investigação da causa daquele AVC para evitar um segundo, o mais rápido possível. Um outro ponto que eu falei, além do trombolítico, que é importante, mesmo para pacientes que não recebam trombolítico, é importante que esse paciente seja atendido, idealmente internado numa unidade de AVC. A unidade de AVC é uma área do hospital específica para o tratamento de pacientes com AVC, que é composta por uma equipe multidisciplinar, treinada e especializada no atendimento do AVC, e esses profissionais, né, da fisioterapia, da enfermagem, da fono, da TO, da psicologia, né, esses profissionais trabalhando junto com o neurologista, eles conseguem prever as complicações que são frequentes nos primeiros dias após um AVC, e isso melhora a evolução do paciente com AVC. Então, isso também tem um impacto muito grande na evolução do paciente, né? E, além disso, existem outros tratamentos. Além da trombólise e da internação no lugar de AVC, existem alguns casos que a gente pode fazer também o que a gente chama de tratamento endovascular, ou tratamento trombectomia mecânica, que é como se fosse um cateterismo, né, que a gente faz, só que em vez de ser um cateterismo para artérias do coração, é um cateterismo para as artérias do cérebro. E a gente consegue pescar o trombo, o coágulo, em alguns casos, consegue pescar o coágulo que está entupindo a artéria do cérebro com um stent, que é como se fosse uma cestazinha, que a gente pesca esse coágulo e traz ele e abre o vaso que está entupido. Então, isso ainda está pouco disponível no Sistema Único de Saúde, né? Felizmente, aqui na nossa região, nós temos isso nos hospitais da região, né? Mas é um tratamento que pode ser usado para alguns casos em que o RTPA, que é o trombolítico, no caso, ele não consegue abrir o vaso. A gente pode fazer um resgate com esse tratamento endovascular.
E esse trombolítico, ele... ele faz parte dos tratamentos na rede pública?
Sem dúvida. Os dois tratamentos, o trombolítico já está padronizado na rede pública, ele está disponível e ele nos hospitais credenciados ao tratamento do AVC. Infelizmente, ainda existem poucos hospitais no Brasil que estão reembolsados e credenciados pelo Ministério da Saúde para o tratamento, né? Para você ter uma ideia, só existem no Brasil até o momento 55 unidades de AVC credenciadas pelo SUS, né? Isso foi uma luta grande da gente na Sociedade do Cérebro Vascular, e só a partir de 2012 foi publicada a portaria ministerial que cria a linha de cuidado do AVC e o reembolso especial para os hospitais que têm unidade de AVC. Mas na nossa região, para você ter uma ideia, nós temos várias unidades coronarianas, né, para tratamento do AVC, de infarto do coração, e nós abrimos a primeira unidade de AVC agora, em outubro do ano passado, foi a inauguração da unidade de AVC do Hospital das Clínicas, na unidade de emergência, né? É a primeira unidade de AVC da região. Então, nós temos uma luta grande ainda, né, para reverter esse quadro. Nós precisamos ampliar muito as unidades de AVC na nossa região, né? É fundamental. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul já tem mais de 10 unidades de AVC, né? E o estado de São Paulo tem 3 ou 4.
E onde então, ficam essas unidades, além de Ribeirão
Preto? Se eu não
me
engano, nós temos, já existe unidade de AVC em Campinas, né? Já existe unidade de AVC, uma em São Paulo, em Campinas, se eu não me engano, tem uma também em Botucatu já. Nós abrimos a nossa já também, e tem outras cidades menores que estão para abrir unidades aí. E Piracicaba, eu acho que também foi credenciada recentemente. Então, tem alguns hospitais da região que estão se capacitando e criando protocolos de atendimento e abrindo unidades de AVC. Mas isso ainda está muito aquém do que deveria ser, né? A estimativa da OMS, da Organização Mundial da Saúde, é que para cada 100 mil habitantes eu preciso de 5 leitos de unidade AVC. Então, teoricamente, a gente precisaria de bem mais unidades no nosso país. Né?
Sem dúvida. Professor, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco, qual é a sua linha de pesquisa para o AVC?
A gente tem um grupo grande de pesquisa em doença vascular aqui, felizmente, né, que acompanha a gente na unidade de emergência e no hospital, no HC. São pesquisadores, né, alunos de mestrado, doutorado, pesquisadores pós-docs, que trabalham em diversas áreas relacionadas à doença vascular. Tem gente trabalhando com pesquisa em AVC isquêmico, AVC hemorrágico, né, em demência vascular, que é outra causa comum de problemas cognitivos, né, de esquecimento, queixas que às vezes parecem até uma doença de Alzheimer, na verdade são queixas de doenças, distúrbios vasculares do cérebro. Então, existe uma série de linhas de pesquisa que a gente desenvolve, né, e mais recentemente a gente foi convidado a assumir a coordenação da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, criada pelo Ministério da Saúde. Né, então, a gente está coordenando estudos multicêntricos, nacionais e internacionais no Brasil, para tentar responder perguntas, né, científicas, de testar tratamentos, né, de ponta para AVC aqui no Brasil. Né. Mais recentemente, a gente começou, recentemente, nos últimos dias, o estudo Resilient, que é um estudo do Ministério da Saúde, né, que está testando a trombectomia mecânica, que é esse tratamento que eu falei para você, para pescar o trombo com esse stent. A gente está testando no Brasil, em vários hospitais no Brasil, né, com o objetivo de demonstrar que a gente consegue, que esse tratamento ele é tão eficaz e tão seguro como foi mostrado no exterior, né? E o Ministério da Saúde deve usar esse estudo para padronizar essa medicação, esse tratamento no país, né? Isso é um passo importante para que a gente possa mostrar que os tratamentos no Brasil, a gente consegue fazer tratamentos com a mesma qualidade e com o mesmo grau de eficácia que a gente vê nos Estados Unidos e na Europa.
Compromisso bacana, hein? Bom, agora o nosso tempo está assim quase estourando, estamos em cima da hora, mas eu gostaria de lembrar que nos dias 19 e 20 de abril, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre recebe o segundo Encontro Nacional de Unidades de AVC, Encontro de Rede Nacional de Pesquisa em AVC e o primeiro Simpósio Internacional de Neurologia Vascular, né? Quais serão os principais temas abordados nesse encontro?
Esse encontro é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Doença Vascular, junto com a Rede Brasil AVC e com a Rede Nacional de Pesquisa em AVC. Né? Nós estamos anualmente viajando de cidades a cidades, pelo menos uma vez por ano, em uma das cidades do Brasil. Já tivemos um encontro aqui em Ribeirão Preto e agora vai ser lá em Porto Alegre, e onde pesquisadores, médicos, profissionais de saúde que trabalham com AVC vão se juntar, né? vão passar dois dias juntos discutindo a fronteira do conhecimento em AVC no país. Né? Quais são os desafios, o que é que a gente pode avançar, como a pesquisa pode ajudar a gente a avançar esses conceitos, esses tratamentos no país, né? E além disso, trocar experiências em relação ao tratamento do AVC, quais são as dificuldades que a gente tem encontrado, né? Quais são as soluções que a gente tem encontrado para esse tratamento dessa doença no Brasil, e isso tem mudado a cara da doença no país. Felizmente, acho que a notícia boa que a gente tem para dar, o AVC vem diminuindo a sua letalidade no país, né? Ele passou a ser de primeira causa de óbito, ele passou já a ser a segunda, e já existem indícios que ela deve, no próximo ano, deve cair para a terceira causa de óbito no país, né? Então, se isso acontecer, isso são sinais de que finalmente a gente está conseguindo mudar a cara dessa doença no país, mas com muito trabalho árduo, um trabalho de equipe, né, multiprofissional. E esse simpósio lá em Porto Alegre, agora em abril, vai ser um passo importante nessa direção.
Que bom! Bom, mais informações sobre esse simpósio é no www.hcpa.edu.br ou eventos@hcpa.edu.br. Eu quero agradecer muito a presença do professor Otávio Pontes Neto aqui no nosso programa e lembrar o nosso ouvinte, né? Hoje falamos então sobre AVC. E lembrar o nosso ouvinte que se existem ainda dúvidas, se restaram dúvidas, se de repente você quiser sugerir algum tema para o nosso programa, então escreva para imprensa.rp@usp.br e não esqueça de colocar em assunto Saúde Sem Complicações.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.